Agora sim, vamos lá. É, podcast de Equilíbrio Químico 1. Bora lá, tem que fechar esse material hoje. Fala, galera! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre reações reversíveis, equilíbrio químico. Mas antes de eu começar, eu vou te dar aquela dica esperta de sempre. Se possível, tenha em mãos o seu mapa mental. Isso é muito importante para ajudar na compreensão do seu podcast, beleza? Bom, mapa mental em mãos, não sei se você está de repente no metrô, no busão, se você está aí num cardio, enfim. Não sei se está fácil de você ter o mapa mental, mas se puder, tenha, vai te ajudar muito na compreensão do podcast. Então, nesse mapa mental de hoje, né, na verdade, o mapa mental que eu usei para construir esse podcast, a gente fala sobre reações reversíveis, a introduçãozinha rápida, bem básica de equilíbrio químico. Então, reações reversíveis são aquelas reações que a gente tem. A gente está acostumado com reações que têm seta única, beleza? Os reagentes se convertem em produtos e acabou a reação. Nas reações reversíveis, não. A gente tem os reagentes se convertendo em produtos e os produtos se convertendo em reagentes. Então, essas reações reversíveis, reagente e produto é meramente uma questão de referencial. Qual é o referencial adotado? Reagente está do lado esquerdo, produto está do lado direito, beleza? E aí nós vamos ter dois sentidos. O sentido 1, que é de reagente para produto, é o sentido direto. E o sentido 2, que é de produto para reagente, é o sentido Uma vontade de falar indireto, né? Mas não é indireto, não. É sentido inverso, beleza? Sentido 1, sentido direto. Sentido 2, sentido inverso. Beleza? E aí, feito isso, qual é a condição de equilíbrio? Como é que você sabe que um sistema está em equilíbrio? Provavelmente alguém deve ter respondido aí que o delta G é igual a zero. Cara, delta G é igual a zero para a condição de equilíbrio, a gente vai mais para a parte da análise termodinâmica da situação, beleza? Aqui, para a gente, o nosso referencial de equilíbrio vai ser a velocidade da reação no sentido direto é igual à velocidade da reação no sentido inverso, beleza? Ou seja, V1 igual a V2. Outro referencial bacana da gente ter também é que a concentração de reagentes e produtos, elas vão ser constantes. Eu não disse que elas vão ser iguais. Pode ser que elas sejam iguais, mas o que elas serão obrigatoriamente é constantes. Elas vão parar de variar. A concentração de reagente, ela para de diminuir e a de produto para de aumentar. Elas chegam a um patamar e tornam-se constantes. Beleza? Então, pode ser que elas sejam reagente maior que produto, produto maior que reagente ou concentrações iguais. Beleza? Tranquilo? Mas algo que não vai mudar é elas serão no equilíbrio sempre constantes. Maravilha! Bom, visto isso, a gente passa para análise gráfica. Eu botei lá no mapa mental quatro gráficos. Primeiro eu coloquei um gráfico velocidade em função do tempo, beleza? Aí você tem a V1, que é a velocidade da reação no sentido direto, e V2, que é a velocidade da reação no sentido inverso, beleza? Você repara que V1 ela vai diminuindo e fica constante, e V2 ela vai aumentando e fica constante. E ela fica constante exatamente no mesmo ponto e no mesmo valor que V1. Então, esse instante em que as duas velocidades se igualam é o T de equilíbrio, é o tempo de equilíbrio, é um instante em que o sistema atinge essa condição de equilíbrio, ou seja, a velocidade da reação no sentido direto igual à velocidade da reação no sentido inverso, beleza? Então, esse momento que eu destaquei lá no gráfico, no nosso mapa mental, é o instante em que a reação entra em equilíbrio, beleza? Escrevi isso lá para você também. E os outros três gráficos, na verdade, são de um segundo bloco, que é quando a gente fala da concentração em função do tempo. Então, você tem concentração molar no eixo Y e você tem o tempo no eixo X. Então, esse gráfico vai ter concentração no eixo Y e tempo no eixo X, beleza? Como é que as concentrações vão variar? A concentração dos reagentes, ela começa no máximo, claro, no início da reação só tem reagente, e a dos produtos começa em zero. Afinal de contas, no início da reação não tem produto, concorda? Beleza? Bom, o que vai acontecer? A concentração dos reagentes, ela vai sempre diminuir até ela ficar constante, e a dos produtos vai sempre aumentar até ficar constante. A gente tem três situações diferentes. O primeiro gráfico, a concentração dos reagentes no equilíbrio fica maior que a dos produtos no equilíbrio. Segundo caso, as duas concentrações são iguais, então, sendo no momento de equilíbrio, as duas estão no mesmo patamar. E você tem um terceiro caso, em que as concentrações dos produtos acabam sendo maiores do que as dos reagentes. Tranquilo? Coloquei esses três gráficos aí para você. Tranquilão? Beleza? Agora vamos para a parte das constantes de equilíbrio. Como a gente está começando apenas, né, só tateando nessa parte de equilíbrio, e eu estou falando de equilíbrios moleculares, eu vou falar das duas principais constantes de equilíbrio para equilíbrios moleculares, que são o KC e o KP. O que é o KC? KC é a constante de equilíbrio em função das concentrações molares, e o KP é em função das pressões parciais. Todas essas duas constantes, elas vão ter um formato muito parecido, muito similar. Tanto o KC quanto o KP vão ter o mesmo esqueleto. Vai ser produto sobre reagente, todo mundo elevado aos respectivos coeficientes, porque a gente está falando de reações que são reações elementares, ou seja, acontecem em apenas uma etapa, beleza? Então, coloquei aí no podcast, eu coloquei no mapa mental, né? Agora eu vou falar para vocês no podcast, coloquei no mapa mental um exemplo, né, da reação de síntese de Haber e de Bosch. Você tem nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio em equilíbrio com 2 mols de amônia, com 2 mols de NH3, beleza? Então o que, que acontece aí nessa equação? Você tem nitrogênio e hidrogênio formando amônia, beleza, legal. Então o formato do KC vai ser concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, todos elevados aos seus respectivos coeficientes. Então para o KC dessa reação, eu vou ficar com concentração de amônia ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico da amônia é 2, dividido pela concentração de nitrogênio, vezes, tem muita gente que acaba dando mole e coloca somando, vezes concentração de hidrogênio, só que a concentração de hidrogênio elevada ao cubo, elevada à terceira potência, beleza? Então, KC é a concentração de amônia ao quadrado sobre concentração de nitrogênio elevada à primeira, vezes a concentração de hidrogênio elevada ao cubo, beleza? Show de bola! Beleza, então essa é a estrutura do KC para essa reação. Agora eu tenho também o KP. O KP serve apenas para sistemas gasosos. Você não vai colocar KP para um sistema líquido sólido ou para um sistema aquoso. KP é só para gases, beleza? Bom, então o KP aqui nesse caso vai ser em função das pressões parciais. Sempre vai ser, né, em função das pressões parciais. Mas nesse caso especificamente vai ser KP igual a pressão parcial de NH3 nesse sistema elevado ao quadrado. O que é pressão parcial? É a pressão que cada gás exerce dentro de um sistema fechado. Então vai ser a pressão parcial da amônia elevada ao quadrado, tá vendo aí, elevada ao seu respectivo coeficiente, sobre a pressão parcial de nitrogênio vezes a pressão parcial de hidrogênio, só que a pressão parcial de hidrogênio elevada à terceira potência. Então, gente, o formato é muito parecido, o formato é muito igual para todo mundo. É sempre produto sobre reagente, todos elevados aos seus respectivos coeficientes. Só não se esqueça, exceto sólidos em excesso ou solventes. Sólidos e solventes não entram na constante de equilíbrio, não entram no cálculo da constante de equilíbrio, eles ficam de fora. Tanto que lá no KPS, o sólido não entra no cálculo do KPS. Lá no KW, a água não entra no cálculo do KW, né, no caso da água, né, na constante de autoprotólise da água. Beleza? Só pra gente fechar, tem uma relação entre o KP e o KC. Galera, o KP vai ser igual ao KC vezes R vezes T elevado a delta N. R é a constante dos gases ideais e T vai ser a temperatura. Geralmente temperatura usada em Kelvin, beleza? Não é grau Kelvin, é Kelvin, é só unidade Kelvin, ponto. E o delta N vai ser a variação do número de mols ao longo do processo, ou seja, número de mols final menos o número de mols inicial, beleza? Ou seja, o número de mols dos produtos, você soma todo mundo, menos o número de mols dos reagentes. Por exemplo, para essa reação aí, de NH3, eu teria 2, que é o número de mols dos produtos, menos 3, mais 1, né? 3, porque eu tenho 3 de coeficiente estequiométrico no hidrogênio e 1 de coeficiente estequiométrico no nitrogênio. Então, vai ficar 2 menos 3 mais 1, vai ficar igual a 2 menos 4, menos 2. Aí o delta N vai ser igual a menos 2. Tranquilo? Beleza? Galera, esse foi mais um podcast. Espero que ele possa ter sido muito útil e mais, que ele possa ter te ajudado a chegar um pouquinho mais perto do seu tão sonhado objetivo. Não importa qual seja ele, eu tô junto com você. Conta comigo, conta com o monstro. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu.